O CBN Saúde dessa semana conversa com o dermatologista Victor Fernandes sobre cuidados com a pele durante o inverno. Bom, no inverno, especificamente devido à baixa umidade relativa do ar, os cuidados devem ser redobrados. Por que nessa época do ano a pele fica mais ressecada, doutor? Olá para o senhor.
Olá, Stephanie. Olá, ouvintes do CBN Saúde. Realmente, a queixa de pele ressecada, ou xerose cutânea, como nós chamamos, é bastante frequente nesse período do inverno, né? Isso tem alguns motivos. Primeiro é que a redução da umidade relativa do ar e as temperaturas muito frias, os ventos gelados que nós temos experimentado, funcionam como verdadeiras agressões para a pele. Além disso, nessa época do ano, as pessoas costumam tomar banhos com água muito quente, muitas vezes banhos demorados, ainda com o uso de sabonetes que são bastante agressivos e até mesmo das buchas, né? Tudo isso combinado acaba removendo a camada de gordura, de lipídios, que ajudam a proteger a pele e a segurar a água nela. Com isso aí você tem um aumento da perda de água da pele e o ressecamento.
Tem alguma faixa etária onde a pele acaba sendo mais atingida nessa época? Quais cuidados é preciso ter?
Quando a gente fala de hidratação, seja da hidratação geral do organismo, né, ingestão de água, como a hidratação da pele, a gente se preocupa com os extremos de idade, né, principalmente por causa que crianças e idosos podem ter dificuldade de acesso a essas necessidades. No caso da pele, a gente tem, inclusive, que nas crianças, doenças como dermatite atópica, em que a pele é naturalmente mais seca, tem uma incidência maior. E se os pais não atentarem para isso, as crianças não vão espontaneamente passar hidratante, né? Por outro lado, existe um ressecamento da pele que é natural na medida que a gente envelhece. E então, se os idosos também não são bem orientados, acabam não utilizando hidratantes, tomando banhos mais agressivos e desenvolvendo aí alguns problemas ligados a essa pele mais ressecada.
Quando a gente fala de hidratação, mesmo a pele oleosa tem que ser hidratada, né? Como escolher o hidratante ideal para o corpo e para o rosto?
Sim, mesmo as peles oleosas precisam ser hidratadas. Essa gordura que a pele produz é um mecanismo de proteção dela. Isso faz parte da integridade da pele, faz parte dos mecanismos que retém a água dentro da pele, que mantém essa hidratação. Muitas vezes a pele, inclusive, produz gordura a mais porque a pessoa tenta eliminar isso. Então, são pessoas que têm pele oleosa e realizam várias lavagens ao dia, lavagens muito agressivas, e há um rebote de produção dessa oleosidade. Então, um hidratante adequado à pele oleosa, ele vai tentar restabelecer esse equilíbrio para que o organismo não fique produzindo sebo de maneira descontrolada e tentando manter essa pele mais saudável. Existem vários no mercado de formulações mais diferentes, inclusive hidratantes hoje em dia bem leves, que tem uma textura praticamente de água, e aí isso teria que ser melhor avaliado por um dermatologista para fazer uma indicação correta para a pessoa.
Falando em pele ressecada, sabemos que o sol é um dos principais causadores de danos à pele. Mesmo agora no inverno, a gente tem que usar o protetor solar. Como saber qual o fator ideal para cada pele?
Sim, é importante lembrar que a radiação que causa danos à pele, né, que é a radiação ultravioleta, ela é muito pouco barrada, mesmo por nuvens, então mesmo em dias nublados, ela continua passando. Mesmo que não tenha até mesmo um brilho direto do sol, essa radiação, que é invisível, continua incidindo. E no Brasil, em todas as regiões, nós temos uma incidência muito alta de ultravioleta durante o ano inteiro, mesmo no inverno. Então, não é porque está mais frio ou porque o sol aparentemente não está tão forte que a gente acaba não se expondo à radiação. A gente recomenda sempre um fator mínimo de 30 para qualquer indivíduo, mesmo que seja negro, mas o ideal é que a pessoa use o fator mais alto que ela puder, porque no uso real do protetor, no uso do dia a dia, a quantidade que a gente usa é pequena e o fator real acaba sendo inferior ao do rótulo. Então, quanto mais alto o fator que a pessoa utilizar, mais alto também vai ser o fator real que ela vai ter na pele dela.
Esse é o nosso segundo inverno na pandemia. Além do álcool em gel ressecar a pele, tem a questão do uso de máscaras, que também é motivo de preocupação, porque algumas patologias podem se agravar com o uso. Quais patologias são essas? O que pode ser feito? Até porque não podemos abrir mão nem da máscara e nem do álcool em gel.
As dermatites de mão são, na grande maioria das vezes, causadas por substâncias irritantes. Então, sabão, produtos de limpeza, detergentes, né? Não são necessariamente um processo alérgico. E agora, na pandemia, isso se intensificou muito, porque a gente lava a mão toda hora e aplica álcool toda hora. Então, para evitar isso, o mais importante realmente é a hidratação das mãos. Com as máscaras, o que a gente tem visto são pioras de quadros como dermatite seborreica, caspa, então descamação no rosto, que também está associada ao estresse psicológico que a gente vem vivendo, e acne relacionada à oclusão da pele do rosto pela máscara, que está sendo constante, né? De medidas gerais, a gente orienta aí a limpeza com sabonetes mais leves e a hidratação adequada dessa pele, para tentar evitar essas agudizações dessas doenças. No caso de crise, aí teria que entrar com algum medicamento mesmo e uma avaliação individual de cada paciente.
Os lábios, apesar de estarem protegidos pela máscara, também precisam de hidratação, de protetor solar, né? Tem alguma dica de receita caseira, doutor?
Sim, os lábios acabam ficando bastante ressecados também nesse período do ano, né? A gente acaba ficando períodos sem a máscara. Além disso, a própria respiração dentro da máscara o tempo inteiro acaba dando uma ressecada. E é comum que as pessoas fiquem, né, quando está com um pouquinho mais ressecado, retirando aquelas peles que saem do lábio, ou passando a língua, tentando, né, até como estão de máscaras, não tem a facilidade de passar algum hidratante, e acabam só passando a língua, mas a saliva acaba sendo um outro irritante, então isso acaba virando um ciclo de descamação, de ressecamento dos lábios. A gente tem desde procedimentos até injetáveis para melhorar essa hidratação, até medidas mais caseiras, né? Utilizar produtos domésticos, como produto de cozinha, não é recomendado, mas você tem produtos bem acessíveis na farmácia. Uma dica legal, assim, que pode ser utilizada, são as pomadas de assadura para bebê. Pode utilizar à noite, quando dormir, já que elas deixam a boca um pouco branca, mas elas têm um poder de hidratação bem alto e acabam tendo um resultado legal.
No inverno, a tendência é que a gente acabe usando água mais quente no chuveiro para espantar o frio. A gente toma banhos mais demorados também. Isso interfere muito na saúde da pele?
Sim, a água quente é realmente uma das principais agressões que a gente vê nesse período. Quando a gente fala, né, principalmente dos pacientes idosos, que às vezes tomam um banho mais quente, que gostam muito de usar bucha, é bastante comum que eles cheguem no consultório com a pele, até mesmo com lesões já do tipo eczema, bastante inflamadas, escoriações, marca de coceira, às vezes até alguma infecção que entrou por essas escoriações. E às vezes a gente consegue reverter esses quadros só com a orientação de tomar um banho mais leve, de tentar diminuir um pouco a temperatura da água. Então, nessa fase em que a pele já está submetida a um estresse maior, tomar o banho quente e o banho demorado acaba atrapalhando muito. E aí o ideal é que logo depois do banho seja aplicado um hidratante para tentar repor um pouco do que foi perdido.
Quando falamos em hidratação da pele, muita gente pensa sempre no hidratante comum. Mas existem outras formas importantes de hidratação também, né? Como consumir 2 litros de água por dia. E alimentação ajuda? Quais alimentos ajudam?
Sim, é importante a gente lembrar que os hidratantes, né, de maneira geral, eles vão ter substâncias oleosas que vão ajudar a reter essa água dentro da pele. Por isso que a gente já aplica após o banho, para que essa água nem evapore e fique ali. Mas existe também a hidratação geral do organismo, que também está relacionada com a pele, né? Então, a ingestão de 2, 3 litros de água por dia, como é recomendado, e também podemos associar alimentos que sejam ricos em antioxidantes, né? Como a vitamina C, por exemplo, frutas cítricas, tudo isso ajuda no combate aí com radicais livres que estão ligados ao envelhecimento da pele.
Os cabelos também ficam bastante ressecados nessa época. Qual a orientação nesse caso?
Sim, de forma semelhante à pele, né? O cabelo acaba sofrendo bastante, principalmente por causa dos banhos quentes. A recomendação é de usar um shampoo mais leve, de tentar dosar aí as lavagens e a frequência de lavagem para um período que seja necessário. Algumas pessoas que têm cabelos mais oleosos precisam lavar todo dia mesmo, isso não é um problema, mas outras que puderem aguentar, às vezes a cada 2 dias, talvez seja melhor. É importante lembrar, né, que o fio, a fibra do cabelo já é um tecido que não tem vascularização, ou seja, a gente não consegue ingerir alguma coisa que vá agir diretamente nele, no fio que já está crescido, e aí acabam sendo mais os cuidados tópicos de usar um hidratante, um condicionador ou de eventualmente fazer uma hidratação mais profunda.
Essa é uma boa época para fazer procedimentos estéticos, doutor? Quais os mais procurados?
Sim, a redução da exposição ao sol, que é natural nessa época, né, as pessoas já não vão à piscina, à praia, propicia aí um período ideal para a realização de procedimentos mais agressivos, né? Então, os procedimentos mais para rejuvenescimento, tratamento de cicatrizes, de acne, tratamentos de estrias, enfim. Todos esses procedimentos que, de alguma forma, causam algum dano à pele, este dano leva a uma inflamação e essa inflamação leva à produção de colágeno, que é o que melhora essas queixas. Porém, esta inflamação também pode estar ligada às hipercromias, às manchas, e isso piora quando há exposição ao sol. Então, nessa época do ano, é uma época interessante para lasers, peelings mais profundos, microagulhamento, todos esses procedimentos que têm, que acabam causando algum dano e que poderiam manchar quando expostos ao sol. Eu agradeço, Stephanie, a participação e até mais.
Nessa semana, o CBN Saúde conversou com o dermatologista Victor Fernandes sobre cuidados com a pele durante o inverno. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.